E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia e também os temas, né, que escolhemos abordar com os especialistas da universidade. Você vem acompanhando, estamos apresentando para você um especial em relação ao agravamento da pandemia. Então, o país está há um período muito prolongado já, com altas taxas, novos casos e mortes, e ao mesmo tempo um colapso de atendimento nos hospitais públicos e privados. É a situação do país e é a situação de vários estados. A gente aqui vai se concentrar em relação à situação no estado de São Paulo. O dado de sexta-feira é que nós podemos chegar a 800 mortes diárias. Isso foram as palavras do próprio secretário da Saúde, Dr. Jean Gorenstein. A internação nos últimos 17 dias em UTI cresceu 50%. E a grande pergunta que se coloca é se talvez nós não tivéssemos que começar esse aperto de restrições em São Paulo com um pouquinho mais de tempo em relação ao que foi feito. Eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Marcos Boulos. Ele é do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. Professor, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, viu, professor? Eu sei que a agenda de vocês está sempre lotada, são muitos compromissos. A pergunta que todos nos fazemos, talvez esse esquema de restrições deveria ter começado antes. Como é que o senhor está vendo a situação neste momento?
Bem, nesse momento nós estamos no pior momento da nossa vida sanitária, né? E que até os nossos ancestrais, por 100 anos, não tiveram coisa igual. Nós só tivemos coisa parecida em 1918 com a gripe espanhola. O número de casos alarmante, aumentando numa velocidade enorme. Nós não temos como segurar isso agora. O sistema de saúde, de atendimento médico, já está caótico no país todo. E as pessoas estão morrendo por falta de leitos de UTI no país todo também, né? Poderia ter começado antes, claro que sim. Certamente, quando nós percebemos que estava subindo muito, começou já após as festas do fim do ano, e quando apareceu uma nova cepa, que foi a cepa P1 de Manaus, que a gente percebeu que era extremamente mais transmissível e com gravidade maior em jovens, nós falamos, olha, nós já havíamos um modelo matemático mostrando que em fim de fevereiro o sistema de saúde não mais aguentaria a demanda enorme que estava para surgir. Naquele momento, por questões até o governo decidiu não fazer aquelas restrições necessárias naquele momento, pensando mais na parte econômica, as dificuldades que as pessoas estão de viver, de poder comer até. O fato é que quando assumiu as posições sugeridas pelo centro, que já faz aproximadamente, nós fizemos sugestões em janeiro, então a questão de uns 10 dias atrás, aí o governo percebeu que não dava mais para segurar. Mas nesse caso, o sistema de saúde de atendimento médico já estava sobrecarregado, não deu para evitar que ele sobrecarregasse pelas medidas não serem colocadas a tempo. Então a situação é dramática, nós não temos o que fazer. A única possibilidade é quando, se o cidadão se conscientizar que ele não pode participar de aglomerações, que ele tem que ficar confinado à medida do possível e usar a máscara à medida do possível. Todas as restrições realizadas são por causa que nós não estamos respeitando as condições. Não era necessário a gente fazer essas restrições se as pessoas estivessem se cuidando. Mas as pessoas, por motivos que a gente nem conhece mais, talvez precisa fazer um estudo antropológico para entender as pessoas brincando com a sua vida, com a vida das pessoas que ama, brincando com falta de solidariedade com a vida do próximo. Isso tem tornado uma coisa insuportável em termos de doença, de causa de doença e de morte entre nós.
E, infelizmente, doutor Boulos, o que a gente tem visto, já noticiamos, né, no finalzinho da semana passada, morte por paciente aguardando na fila por UTI. Então, isso, infelizmente, pode continuar acontecendo se as pessoas não se cuidarem. Então, coloco a seguinte questão. Será que na cabeça das pessoas está passando o tipo de controle que elas tiveram no ano passado? Ou será que elas, enfim, estão desconsiderando o risco tão maior das variantes, quer dizer, as pessoas estão tendo comportamento lá de trás, numa situação agora que é mais arriscada.
É, não tem dúvida. Eu não sei porque as pessoas estão se comportando assim, né? O fato concreto é que as pessoas não estão, muitas das pessoas, a maior parte eu não diria, mas um contingente importante de pessoas não está ligando. As mortes parecem coisas de números e não pensa que isso pode ser na sua família, que pode ser entre os amigos. Isso está acontecendo na família de muitas pessoas. Afinal, nós estamos com mais de 270 mil mortes hoje no Brasil, e continuando assim, em agosto nós estaremos a 500 mil mortes no Brasil. É uma coisa impressionante. Somos o país que lidera em todos os quesitos da epidemia no mundo, né? Por causa, claro, de uma visão distorcida da federação, que não quis liderar o processo de segurar a doença, de fazer protocolos específicos, de comprar vacina, coisas que os outros países fizeram, excluindo o Brasil e os Estados Unidos. Estados Unidos, mais recentemente, entrou na linha e caiu o número de mortes significativamente. O Brasil passou os Estados Unidos. Então, nós estamos hoje o país de pior prognóstico. E veja, não existe chance, mesmo que hoje todos nós ficamos fechadinhos em casa, nas próximas 2 semanas vai piorar, porque as pessoas que se infectaram agora vão só se manifestar gravemente em 1 ou 2 semanas. Então, o que vai acontecer? O sistema de saúde, as mortes estão acontecendo por falta de hospital, já estão acontecendo há algum tempo já, e até mesmo que você tenha vagas virtuais, não se consegue chegar nessas vagas, porque tem muita gente na espera, na fila de espera. A situação é dramática, dramática. Eu sei que o governo está correndo muito para a produção, conduzindo novos leitos. Isso aconteceu de fato, porque senão São Paulo tinha falido o sistema de assistência já no mês passado. Mas, independente disso, não dá para criar leitos indefinidamente se as pessoas não se cuidarem. Então, a situação não é nada tranquila.
As pessoas talvez estejam contando também com o início da vacinação, só que leva um tempo. Esse processo está lento, apesar de todo o esforço, né, tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan, especialmente, são as duas vacinas que estão sendo distribuídas no país, para a produção permanente, mas há outros fatores, né, como, por exemplo, insumos que vêm de fora, a gente sabe. Agora, professor, então, com essa combinação de relaxamento, né, das pessoas em relação ao afastamento ou por necessidade, quer dizer, pegando sistema público de transporte lotado, que a gente tem visto as imagens, a vacinação lenta e as variantes, quer dizer, esse combo, né, está fazendo o país se transformar aí num experimento para o mundo inteiro, né? Porque está todo mundo vendo o que está acontecendo. E a minha pergunta é: a situação pode piorar ainda mais?
Vai piorar. Não tem alternativa. Em 2 semanas ainda nós teremos um aumento intenso. E se houver algum resultado, e a gente não está vendo resultados, se você ver na rua, não tem tantos resultados assim, isso vai, provavelmente, continuará subindo, sem dúvida nenhuma, continuará subindo. Então, o que nós não temos a saída. Nós já somos o exemplo para o mundo do que não tem que ser feito, né? Certamente o brasileiro, que já está sendo um pouco marginalizado, vai ser marginalizado muito mais. Ele será persona não grata em quase todos os países, porque nós, além de estar com uma transmissão enorme, estamos carregando cepas que outros países não têm. Então, certamente nós teremos muitas dificuldades de nos relacionar pessoalmente com o mundo exterior, até entre nós mesmos, do jeito que as coisas estão indo. Com a vacina, o que vai acontecer? A nossa previsão é que, com a vacinação agora dos idosos já chegando numa quantidade importante, você vacinando daqui a algum tempo, vacinando professores, existe uma boa possibilidade de, a partir de maio, nós atingirmos o pico e aí ter tendência gradativa a descer. Então, a única maneira de resolver a situação agora é as pessoas se distanciar, não participar da aglomeração e máscara. Mas, a partir de maio, a vacina já dará um efeito específico dentro do processo. Nós teremos certamente uma situação mais tranquila a partir de maio.
A vacinação, ela leva um tempo para surtir efeito, mas a gente está vendo justamente, professor, que entre os idosos tem diminuído o número de casos. Então, isso já é resposta desse processo de vacinação?
Pode ser um pouquinho, principalmente os mais idosos, mas também tem que lembrar que com a nova cepa, como está pegando muito jovem, então a diferença de jovem para idoso, de idoso começa a diminuir com esse aumento de jovens sendo contaminados de maneira grave.
Agora, o que o senhor diria para os mais jovens? Os casos estão chegando mais graves nos hospitais, as pessoas estão passando mais tempo internadas, por isso essa sobrecarga nas UTIs. Eu estou apenas repetindo o que vocês, especialistas, nos passam, não é? O que dizer para as pessoas mais jovens, quer dizer, os cuidados que devem ser tomados? Acho que para os mais jovens e para toda a população, né? O que é que pode nos afastar desse vírus? Porque enquanto as pessoas circulam, o vírus circula.
Veja, eu não posso dizer que eu estou desanimado, porque é uma obrigação minha ficar informando e dizendo as mesmas coisas a todo momento. Mas a fórmula já está estabelecida desde o início da pandemia, todo mundo sabe o que tem que fazer. Não pode participar de aglomerações, tem que usar máscara o tempo todo. Isso é o fundamental. Evitar lugar onde tem muita aglomeração, e se tiver no transporte público, sempre de máscara, usando máscara em todo momento específico. E o que aconteceu com as pessoas que fizeram isso em determinado momento, e quando nós tivemos bons resultados no meados do ano passado, voltaram, largaram. Então, o que dizer para os jovens? Parece que é inconversável. As pessoas, eles não estão entendendo que eles estão pondo em risco a sua vida e a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. E não dá mais para falar, ah, não, é que o jovem não vê televisão, o jovem não vê, ouve rádio, o jovem não vê jornal, mas o que que eles fazem? Como que eles sabem as coisas? Isso está indo para toda a mídia, de todo tipo de conversa, não tem alternativa nenhuma. Nós estamos numa situação extremamente grave e as pessoas não se conscientizam, boa parte das pessoas não se conscientizaram da gravidade do processo e pondo a risco em vida, a vida em risco. Aliás, a gente até fala, as baladas, as vão acontecer o ano que vem, daqui 2 anos, mas se as pessoas continuarem assim, eles não vão estar aqui o ano que vem, daqui 2 anos, vão morrer hoje. Então, precisam tomar cuidado.
E por fim, professor Marcos Boulos, São Paulo pode ter que decretar lockdown, mas lockdown é fechamento completo mesmo?
Bem, o que nós estamos fazendo, veja, tudo isso que é feito é quase como um castigo. As pessoas não respeitam as normas e você dá que elas morram. Então, você acaba diminuindo a possibilidade das pessoas saírem. Então, o lockdown é mais isso, é só não permitir que as pessoas circulem durante o dia, a não ser com uma justificativa adequada, além de fechar tudo, né? Isso é uma possibilidade. Agora, não, a dificuldade maior é que você, na teoria, para uma cidade grande, se a gente pensar em São Paulo, por exemplo, você precisaria do exército até para fazer isso, para garantir a não mobilidade das pessoas. E certamente o presidente já avisou que ele só fornece exército para funcionar o comércio e não para não deixar funcionar o comércio. Então, quando você tem uma visão política que atrapalha, porque as pessoas, alguns, seguem o líder político, independente se o cara não sabe o que está falando, independente da limitação intelectual dele, as pessoas seguem, é completa. Você fica num país no caos que nós estamos hoje.
Ou seja, o quadro é bastante pessimista, não é, professor? É bastante pessimista. Realmente, nós vamos passar, acho que as próximas semanas, com toda esta preocupação, podendo chegar aí a um colapso total no atendimento dos hospitais, ou seja, praticamente 100%. Tomara que isso não ocorra, não é, nas próximas semanas, lotação total nas UTIs, né? Mas o secretário já falou: olha, a gente não vai conseguir criar leito na velocidade com que essa doença tá, esse vírus está avançando. Então, reafirmamos aqui o cuidado que todos nós devemos ter, muita atenção nas próximas semanas. Vamos ver se agora também, com a determinação da Prefeitura de São Paulo, coincidindo com algumas medidas também do governo do estado, a gente consiga diminuir essa taxa altíssima. Professor Marcos Boulos, da Faculdade de Medicina e do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. Muito obrigada, professor. Espero poder conversar em uma próxima oportunidade em uma situação menos dramática.
Eu agradeço a você e que todos os ouvintes da USP entendam a necessidade de se preservarem para que a gente possa ter uma vida melhor, mais tranquila e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Bom dia.